O segundo é Nova Cana, se desenvolvendo em Ribeirão Preto, um dos principais seminários técnicos da canavicultura, que traz as novidades do setor, tanto porteira dentro quanto nas operações industriais. Entre outros temas, vai discutir também a adubação foliar. Cristiano Peracelli, gerente agrícola da usina Ester, ali na região de Cosmópolis, é um dos palestrantes e também vai nos contar, então, como ele está vendo essa possibilidade cada vez maior, né, Cristiano? Obrigado pela sua presença aqui antes da sua palestra. Como você está vendo, então, a possibilidade do aumento da adubação foliar na canavicultura, que não é uma coisa muito presente ainda no Centro-Sul, Cristiano.
Exato. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, né, Giovanni? A gente vem buscando algumas iniciativas no setor, em específico a usina Ester, entre várias tecnologias disponíveis que hoje a gente tem no mercado, em termos de incremento de produtividade, no momento que a gente estava, né, em fevereiro, março, nós optamos pela adubação foliar, frente às condições climáticas que a gente tinha também. É um primeiro ano que a gente está fazendo isso, em parceria com a empresa União Agro, né, que nos abriu as portas também desse desenvolvimento e até de conhecimento, né, assumindo alguns riscos juntos para que a gente fizesse essa aplicação e o uso dessa tecnologia. Então, assim, nós tivemos resultados bastante favoráveis, né? E mais do que a própria tecnologia em si disponível, eu saliento aqui a parceria que nós desenvolvemos, né? Parceria no sentido de estar assumindo o risco, olhando as áreas, fazendo um bom planejamento das áreas, olhando para o canavial e selecionando aquelas áreas que realmente a gente teria resposta, né? E o resultado não poderia ser diferente, senão um incremento aí na casa de 10 a 13 toneladas por hectare nessas áreas onde a gente aplicou. Então, se a gente considerar hoje das tecnologias que tem no mercado, essa nutricional, então, com macro e micronutrientes, então, nitrogênio, fósforo, zinco, boro, manganês e molibdênio, nós tivemos um resultado muito interessante. E, em contrapartida, nós estamos tendo, né, todo o setor está sofrendo com a seca, as perdas de produtividade.
Deixa eu interromper você, Cristiano. Quando você fala a eleição de áreas específicas para adubação foliar, por que exatamente? Explica para a gente, então, quais são as características melhores para se usar essa tecnologia.
Ok, quando a gente fala de seleção de áreas, eu estou me referindo àquelas áreas que têm um maior poder de resposta, ou seja, que não tenham falhas, né, que não tenham concorrência com ervas daninhas, pragas e doenças, e que estejam num ponto de fechamento, né, que a gente chama do docel, o ponto de fechamento. Então, essas áreas são as áreas que vão ter um reflexo positivo frente a uma tecnologia que está sendo utilizada, né, e, acima de tudo, aquelas que estão com aparência, com sintoma de fome, né, está precisando de um extra para dar a resposta. Então, basicamente, e isso vai de uma cana planta até uma cana soca, sem restrição nenhuma.
É isso que eu ia perguntar. Então, ou seja, independe do estágio da cana.
Exatamente. Independe do estágio da cana, estágio esse de corte, né? Porém, a idade dela, aliada a esses critérios técnicos, é que vieram dar esses grandes resultados para nós.
Você falou, então, em resultado até 10% a mais de 10 toneladas a mais por hectare. Pois bem. Então, a gente olha o tamanho de área da usina Ester e você, então, que números que você nos dá em relação a esta safra?
Exato. Se a gente considerar, então, os critérios de seleção, mais todo um orçamento que a gente tinha para isso, então nós aplicamos aí quase um terço da área, né, em 3.500 hectares. Aliás, bem menos de um terço, né? É uma área pequena, porém não tão representativa, mas que vem nos ajudando a mitigar um pouco o reflexo da seca nas nossas produtividades. Então, com isso, esse ano a gente vai ter em torno de uma moagem em torno de 1 milhão e 800 mil toneladas, com uma produtividade aproximada aí de 60 toneladas por hectare, Né? É, nosso mix de produção industrial, é, basicamente a Ester tem uma qualidade muito interessante, importante para ela, de álcool, né, de etanol neutro e destilado alcoólico, então são em torno de 60%, até aproveitando o mercado, que vem respondendo bem, né, a esse produto, e os 40% restante da produção industrial voltada ao açúcar VHP. Então, em números gerais, está sendo uma safra, apesar dos fatores climáticos, bastante interessante.
Agora, essa tecnologia que vocês estão usando, naturalmente, pegou cana para o ano que vem. A cana do próximo ciclo, provavelmente, também, né, Cristiano?
Giovanni, assim, a gente... eram canas que foram aplicadas no período de fevereiro a março para a gente se colher esse ano.
Ah, tá. Então essa aplicação foliar foi para a colheita nesse ano ainda?
Desse ano. Porém, com a metodologia que a gente utilizou de lonas, né, nas áreas testemunhas e não talhões isolados, nós queremos acompanhar, isso tudo está georreferenciado, e nós vamos acompanhar se isso tem reflexo na soqueira, né, além da gente eleger e elencar outras áreas, uma área maior, chegando aí a 5 mil, 6 mil hectares para a próxima safra.
Cristiano, uma safra, uma entre-safra longa. Uma das mais longas dos últimos tempos, mais 5 meses, e olhe lá. Naturalmente que a usina Ester deve estar se planejando para ter uma capacidade de carregar produtos para essa entre-safra. Do ponto de vista do canavial, o que você espera nesse período de novembro, quando terminar provavelmente a colheita de vocês, a safra desse ano, até abril do ano que vem, em termos de desempenho da cana nesse período?
Em termos de desempenho, se a gente olhar no retrovisor, né, o clima não foi tão favorável, então nos meses de abril, maio e junho, né, principalmente abril e maio, nós tivemos um índice pluviométrico muito baixo. E isso vai sim refletir para a próxima safra. Entretanto, a gente vem num ritmo acelerado, na casa aí dos 15% a 17% de renovação dos canaviais, né? Usando de outras técnicas, irrigação, resíduos, né? Torta de filtro, compostagem e outras tecnologias no suco de plantio, garantindo aí a brotação e um ganho de produtividade para a safra que vem. Para a próxima safra, a gente vê não ainda um ganho tão grande, né, frente a esses desafios que a gente tem daquilo que a gente não controla, que é o clima, né, mas que com tudo isso que a gente vem fazendo no plantio e no trato da suqueira, a gente deve pelo menos dar a manutenção daquilo que a gente entende ideal para uma produtividade da região aí, para a próxima safra, de um ganho de 10% pelo menos nas produtividades. No mais, nós temos uma previsão de outubro chuvosa, né, pelas parcerias que a gente tem de previsão, e depois o tempo deve se estabilizar e aí o canavial, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar de ganhos para a próxima safra, mas o reflexo do que está sendo feito, eu acho que já vai ser bastante positivo.
A certeza, então, é que com essa tecnologia adotada nessa safra, vocês tiveram um ganho de 10 toneladas por hectare. E para a próxima safra, tendo as condições de manejo que vocês estão adotando, mais a possibilidade de um clima, no mínimo 10% a mais de produção que se prevê inicialmente. Mais ou menos isso, então, né, Cristiano?
Exato, a gente acredita com todos os esforços que a gente está fazendo, né, no trato da soqueira e buscando realmente bloquear aí, vamos dizer assim, os principais fatores, né, de pisoteio, pragas, doenças, ervas daninhas e falhas, né, tendo um bom plantio, uma boa reposição das falhas aí no canavial. A gente acredita sim, né, pelo menos os 10%. Aí vai depender também do clima e outros fatores externos que não estão no nosso controle.